pessoal, direto da maior comunidade de ciência de dados do Brasil, a gente traz o Data Hackers News, as notícias mais quentes da semana, direto da área de dados, AI e tecnologia, aqui no podcast Data Hackers. Eu sou Monique Femi e junto comigo, nessa edição, eu trago ele, Gabriel Lages, que vai representar aqui o Paulo Vasconcelos, que tá lá do outro lado do mundo, no evento ali da AWS, e que na próxima semana traz ali novidades pra gente discutir tudo que tá rolando por lá. E aí, Lages, como você tá?
E aí, Monique? Enquanto uns trabalham, outros estão curtindo Las Vegas, né? Estou lá do outro lado do mundo, aproveitando lá.
Pois é.
Aproveitando os cassinos de Las Vegas.
Tá vendo? É isso aí.
Mas alguém tem que trabalhar, né, Monique?
Com certeza. E a gente tem muita coisa para falar essa semana, né, Lages?
É isso aí. Essa semana teve uma reviravolta numa história aí que tá todo mundo da área de dados falando, né?
Exatamente. Ó, mas antes de a gente chegar lá, Lages, a gente tem que lembrar aí o pessoal sobre o State of Data que dá na última semana e que ainda resta tempo, hein?
Bom, pessoal, se você ainda não conhece, se você aterrissou aqui agora e ainda não conhece a pesquisa State of Data, é a maior pesquisa do mercado de trabalho em dados no Brasil. Ela já está na sua quarta edição. A gente conduz ela aqui com a comunidade Data Hackers, em parceria com a Bain Company. E até esse momento, Monique, tem mais de 4.500 pessoas participando da pesquisa.
Falta pouco, hein, pra gente bater a meta de 5 mil,
falta
hein?
Pouco. Mas a gente tem uma meta esse ano de 5 mil, que a gente já dividiu com toda a comunidade, né? Porque a gente tá buscando sempre ter uma amostra mais representativa do todo. E a gente consegue isso com um volume grande de respostas.
Exato.
Então, ainda falta um pouquinho. Estamos na reta final. A pesquisa encerra dia 5 de dezembro. Então ainda dá tempo, responde lá pra gente, não leva nem 10 minutos. E assim que você responder a pesquisa, você vai participar de um sorteio de kits exclusivos da comunidade Data Hackers. E também você vai ganhar acesso a um relatório imediato, né? Então assim que você termina de responder a pesquisa, você ganha acesso a um relatório super completo, contando vários detalhes da área de dados. Fala de salário, fala de tecnologias em alta, fala de diferentes papéis na área de dados. E mostra um pouco da evolução que esse ecossistema de dados está tendo no Brasil.
E toda a comunidade Data Hackers conta com você. E para você poder participar, é só acessar stateofdata.com.br/podcast para a gente poder saber que você saiu daqui para responder ali a pesquisa. A gente conta com você aí. Falta pouco tempo, mas a gente vai conseguir aí bater essa meta, hein?
É isso aí.
Bora lá para as notícias, porque olha, tá quente, hein, Lages? Tá bem quente aí tudo o que aconteceu, essa reviravolta no mundo dos dados. Até minha mãe sabe quem é o Sam Altman agora, hein?
É isso aí. Tem muita gente já falando que foram os 5 dias que abalaram o Vale do Silício.
Como é que é o negócio?
Tá vendo? Olha, tem coisa para falar. Olha, Lages, antes da gente começar a falar um pouco ali e a gente até puxar essa primeira notícia, então a gente vai falar um pouco de tudo que aconteceu, quais são as coisas que estão aí perambulando sobre o Vale do Silício e tudo mais, mas a gente teve dois comentários ali do último Data Hackers News que a gente trouxe ali, tava nesse rebuliço, se tava vindo, se não tava vindo, se tava voltando o Sam Altman lá pra OpenAI ou não, se tava sendo contratado pela Microsoft. E a gente teve ali dois comentários ali no próprio podcast, né? As suposições que surgiram foram: uma é do Andrezin, que ele falou que foi uma jogada incrível de marketing que ele achou.
Jogada de marketing, interessante, hein?
Jogada de marketing, né? E a outra foi do Rodrigo Napoli, que ele falou que tudo isso lembrou ele ali, que foi a questão da demissão do Steve Jobs. A diferença, né? Steve Jobs levou anos pra poder voltar, né? E o Sam Altman voltou ali em 5 dias, mais ou menos.
É, isso aí. 5 dias, já, a situação já estava toda resolvida. Tudo voltou ao normal, como deveria ser. Será que foi? Vamos tentar entender. Acho que hoje é a principal notícia que a gente traz aqui no Data Hackers News. É a linha do tempo de tudo que aconteceu nessa história. Nós vamos contar em detalhes.
Olha,
agora que as coisas estão mais claras, né? Que todo mundo já sabe o que aconteceu de fato. A gente consegue dividir com vocês, para vocês entenderem também que bagunça foi essa que rolou na OpenAI.
Exatamente. E ainda existem suposições, né, Lages? A gente não pode descartar, né? Então existe ali
muita teoria da conspiração. Vamos falar um pouquinho disso aqui. Né? Muitas suposições, muita gente acha que foi premeditado, muita gente acha que foi planejado. Eu particularmente não acredito muito, mas a gente vai entender um pouco vendo essa linha do tempo de tudo que aconteceu nessa confusão aí.
Ah, então bora lá. Bora lá, Lages. Vamos então para a primeira notícia, né? A linha do tempo da treta da OpenAI. Lages, conta pra gente aí essa linha do tempo pra gente poder discutir aqui.
Boa. Então, recapitulando, né? Essa confusão toda começou na quinta-feira, dia 16, mas pro público chegou na sexta-feira, dia 17 de novembro. Então, basicamente, o Sam Altman ele recebeu uma mensagem pedindo para ele entrar numa call. Então, ele entrou lá. E o legal é que a OpenAI teve investimento pesado da Microsoft. Mas a call foi no Google Meets. Então, já começou por aí. Eles não estavam usando o Microsoft Teams lá dentro da OpenAI.
Olha a conspiração.
E aí, ele foi chamado para esse call. E nessa call, basicamente, tinham pessoas do conselho da OpenAI. E eles falaram, Sam Altman, muito obrigado. Pode juntar suas coisas. Você está demitido. Então foi basicamente isso que eles falaram. Falaram com o CEO da empresa que ele estava demitido.
Olha.
Imediatamente, todos os acessos dele foram cortados. Então ele não conseguia... Se você já passou por um processo de demissão em uma empresa, geralmente as pessoas ficam muito chateadas, porque corta o acesso, não deixa a pessoa despedida dos amigos, não deixa a pessoa circular livremente pela empresa. E até com o Sam Altman aconteceu a mesma coisa. Cortaram os acessos, perdeu acesso ao e-mail, perdeu acesso aos contatos, perdeu acesso ao Slack. Slack eu não sei se eles usam Slack, eu tô brincando. Mas ele perdeu os principais acessos, não conseguiu fazer mais nada. Além disso, eles colocaram a Mia Murat como CEO interina. Ela era CTO da OpenAI nesse momento, foi migraram ela para CEO interina e anunciaram que iam buscar um novo CEO para a OpenAI. Além disso, um dos outros cofundadores da OpenAI, que era mais próximo do Sam, que é o Greg Brockman, eles anunciaram também que ele era o presidente do conselho naquele momento. Eles anunciaram que ele tinha sido destituído do conselho, mas que ele ia permanecer como presidente da OpenAI. Mas, alguns minutos depois que eles avisaram ele disso, ele publicou no X, né, que é o antigo Twitter, ele publicou no X falando assim, com base nas notícias de hoje, eu me demito. Então, ele também se demitiu em consideração ao que aconteceu com o Sam Altman, que era um grande amigo dele ali, né?
E convenhamos que era o Sam Altman, né? Valeria a pena, né? A demissão e sair de mãos dadas, né?
E essa notícia abalou o mundo corporativo, né? O mundo de startups, o Vale do Silício, igual a galera falou, abalou o Vale do Silício como um todo, né? E abalou muito a área de dados, porque o Sam Altman, ele é um dos cofundadores da OpenAI, ele é um cara muito ativo na comunidade de tecnologia, e todo mundo assustou muito, porque, assim, ele é visto como um dos CEOs mais... com os melhores resultados recentes, né? O OpenAI partiu do nada para ser uma empresa que vale 90 bilhões de dólares, sei lá qual que é o valor de fato de mercado dela, mas é considerada a startup mais valiosa do momento, né? E só se fala em OpenAI, só se fala em ChatGPT.
É isso mesmo.
E ele foi demitido.
Eu lembro quando eu recebi ali, a gente compartilhando os nossos grupinhos de WhatsApp, a gente recebeu a notícia e aí a gente viu também, começou a galera compartilhar no LinkedIn da vida e tudo mais. Se surgir a incógnita, né? Tipo, o que que aconteceu, o que vai acontecer, né? Porque poderia demitir qualquer pessoa, né? Mas o Sam Altman, como assim, né?
Exatamente. Todo mundo começou a fazer um tanto de especulação. Ah, ele deve ter lançado uma empresa concorrente. Ah, ele deve ter deixado vazamento de dados. Agora vão falar dos vazamentos de dados da OpenAI. Ele assumiu riscos e tudo mais. Mas a única coisa que o conselho falou foi que ele não era consistentemente sincero em suas comunicações e com isso o conselho havia perdido a confiança nele. Isso deixou todo mundo muito confuso. E aí acho que é legal a gente explicar algumas coisas aqui. A OpenAI, ela não é uma empresa tradicional. Ela é uma empresa que surgiu como se fosse uma organização sem fins lucrativos ali, né? Então ela surgiu como uma organização que reuniu várias das maiores mentes que trabalham com a inteligência artificial. Então, a gente vai contar um pouco de outras pessoas que estão aqui, né? Mas a própria Mia Murat, o Brockman... Ah, eu não lembro os nomes exatos aqui da galera. Mas tem galera que ajudou na construção do TensorFlow. Tem galera que liderava dentro da Google a divisão de AI. Tem galera que veio de várias dessas frentes ali. E a ideia da OpenAI era ser uma empresa muito livre para criar a melhor forma da humanidade se beneficiar da inteligência artificial. Então, o conselho que a OpenAI tem um poder muito grande de decisão se entender que alguém lá dentro da empresa está indo contra os objetivos primários, né? A fundação, os alicerces que a empresa, que a OpenAI carrega ali. Tanto que tem o nome, né? OpenAI. E não é a primeira vez, né? O Elon Musk já tinha saído da OpenAI.
Verdade.
Tinha sido saído de lá, né? Ele até considera o Sam Altman um arqui-inimigo, digamos assim. Ele acaba falando disso até publicamente. Mas já tinha acontecido no passado outras histórias parecidas ali do conselho da OpenAI ter tirado pessoas, ter movido pessoas e tomado decisões com base no que eles acreditavam. Só pra vocês terem uma ideia, a Microsoft investiu 10 bilhões, né, na OpenAI, e ela não tem uma cadeira nesse conselho ainda. Então, o próprio Satya Nadella chegou a falar disso, né, durante essas confusões aí. Mas isso foi o que aconteceu no primeiro dia. A gente ainda tá no primeiro dia dessa notícia. No sábado, basicamente, foi um dia que a OpenAI queria o Sam Altman de volta. Não, mas como assim, né?
Acabou de demitir um dia antes, cortou todos os acessos numa reunião do Google Meeting.
Demitiu o cara e, na mesma hora, todo mundo queria ele de volta. Começou com o Satya Nadella, né? O Satya Nadella é o CEO da Microsoft, a principal investidora da OpenAI. Ele ficou enfurecido com a notícia. Ele não conseguiu entender. Tanto que aí ele foi explicando: não, cara, a gente não tem cadeira no conselho. A OpenAI toma as decisões sozinhas. A Microsoft não manda lá dentro e tudo mais. E aí ele começou a bolar estratégias para minimizar esse problema aí. Aí aconteceu uma coisa engraçada, né? Que a Mia Murat, que tinha sido CEO, foi escolhida como a CEO interina, até eles acharem um novo CEO, ela começou a apoiar o Sam Altman nas reuniões internas e tudo. Ela ficou indignada com a saída dele. Inclusive, depois ela postou no Twitter a seguinte frase: OpenAI não é nada sem as pessoas.
Olha.
Então ela ficou do lado do Sam Altman, porque muitas pessoas da OpenAI começaram a responder no Twitter. Quando o Sam Altman mandou um Twitter falando que ele tinha sido demitido, muitas pessoas do OpenAI começaram a responder apoiando ele, falando que podia contar com a pessoa para o que quer que ele precisasse, que iria junto com ele se ele fosse para outra empresa, se ele fosse criar outra empresa. Muita gente mesmo começou a se mobilizar. E o Sam Altman meio que fez um agradecimento no fim do dia, falando que amava a OpenAI e agradeceu todas as pessoas pelo apoio e tudo mais, e falando que ele amava muito aquilo ali. Então, sábado ainda foi um sábado muito incerto, ninguém sabia o que ia acontecer.
E tanto que no sábado foi o dia, pelo menos aqui no Brasil e os canais que a gente começava a ver divulgando sobre a notícia, né? Surgiam essas especulações de que ele estava saindo para fundar uma outra empresa, que até mesmo os próprios funcionários sairiam da OpenAI para poder trabalhar com o Sam Altman.
Exatamente.
Então, e aí começou aquela bolha da conspiração, né?
Aí chegou o domingo. Então a galera nem folgou no final de semana. Ficou todo mundo tentando resolver coisa de OpenAI no final de semana, né? No domingo, o Sam Altman postou uma foto com um crachá, ele dentro da OpenAI, com um crachá de visitante. E ele postou assim: essa é a primeira e a última vez que eu vou usar esse crachá.
Nossa.
Então postou essa frase enigmática aí. A OpenAI anunciou que conseguiu um novo CEO, porque eles viram que a Mia Murat estava mais apoiando o Sam Altman do que atendendo o que o conselho queria. E o CEO escolhido foi o Emmett Scheer, que ele é um dos criadores da Twitch, né? Ele é um dos fundadores da Twitch. O Satya Nadella apoiou, falou que a Microsoft tinha ajudado a encontrar essa pessoa que estava apta para ser o CEO da OpenAI e tudo mais. E as especulações falaram que, ninguém sabe se isso é verdade ainda, né? Mas falaram que esse CEO que eles escolheram, o Emmett Scheer, a primeira coisa que ele fez foi juntar com o board da empresa e falar: eu só vou assumir de fato se vocês me explicarem por que que o Sam Altman foi demitido.
Olha!
Então, falar que só não confia nele e tal, perdeu a confiança, é muito amplo, é muito vago.
É, muito vago.
Eu quero saber em detalhes o motivo pelo qual ele foi demitido. Mas isso é especulação, tá, gente? A gente não sabe até que ponto isso é verdade.
A gente não sabe se é verdade, né?
Várias coisas nessa história, é difícil saber o que é verdade e o que não é, tá? Tipo, se você sabe a história melhor do que a gente aí, fica à vontade, vai nos comentários, fala, explica melhor a história aí. A gente pegou um tanto de notícias da internet, tá tentando fazer uma coxa de retalhos, misturando Twitter.
Exato.
Com notícia de internet, né? A notícia da Mashable foi a que a gente achou mais convincente dessa timeline aqui. Eis que chegou segunda-feira. O que aconteceu na segunda-feira? Satya Nadella mexeu os pauzinhos e tentou organizar a casa. Então, pensa, galera. O maior investidor é a Microsoft. Pôs 10 bilhões lá. duas das mentes mais brilhantes da empresa, incluindo a do CEO, são expulsas, acabam saindo da empresa. Um monte de funcionário começa a fazer abaixo-assinado falando que vai sair e vai atrás. Cara, o que a Microsoft pensou nesse momento? Falou assim, cara, meus 10 bilhões, se até a CEO interina falou, OpenAI não é nada sem as suas pessoas, num negócio de tecnologia, você não tem muitas patentes, você não tem muitos bens tangíveis, né? Tudo que você tem ali são as pessoas reunidas criando inovações e construindo aquilo ali o tempo todo. Então, você comprar uma startup que todo mundo vai sair, cara, não é a sua marca que vai manter o seu negócio, não é a sua fórmula secreta que vai manter seu negócio. As pessoas vão construir outra coisa no seu concorrente.
Inclusive, né, Lages, foi aí que também começaram a dizer que a própria Salesforce começou ali a ver essa movimentação e querer contratar ali os funcionários da OpenAI, né?
Exatamente. O CEO da Salesforce, né, ele passou uma vergonha alheia na internet lá, que ele falou assim, quem quiser vir aqui pra Salesforce, pode vir que eu vou contratar, tipo, é aquela figura mostrando um pouco de desespero pra contratar talentos que a gente costuma ver no LinkedIn aí.
Exato.
Mas o Satya Nadella, mexendo os pauzinhos, fez um grande anúncio na segunda-feira de manhã. Ele falou que contratou o Altman e o Brockman para liderar uma iniciativa de AI na Microsoft.
Na hora que eu vi essa notícia, eu só falei assim, vixi.
Aí, pessoal que tava falando de especulação, teoria da conspiração, todo mundo começou a falar assim, nossa, Satya Nadella conseguiu o que ele queria, ele é o poderoso chefão da tecnologia. Ele provocou briga no conselho da OpenAI só para contratar os caras para dentro da Microsoft e tal, tal.
O miserável é um gênio.
Beleza, ele falou-se disso, mas, em teoria, o Satya Nadella estava tentando minimizar os danos, né? Então, de novo, galera, voltando na história, investiu 10 bilhões lá. Cara, se as pessoas todas vão sair de lá, pelo menos sai pra Microsoft, que...
Exatamente.
Eles perdem menos ali nessa bagunça toda aí. E aí, acho que foi 700 funcionários da OpenAI que começaram a fazer abaixo-assinado pra ir pra Microsoft. Começaram a avisar que iam pra Microsoft e tudo. E galera, quem é da área de tecnologia, acompanha as big techs e tudo, é muito difícil uma pessoa querer sair de uma empresa inovadora, moderna, igual a OpenAI, que tá na crista da onda, na hype, para ir para uma empresa gigantesca igual a Microsoft. É uma empresa já consolidada, os bônus já são bem... já pagam-se bônus menores, tem muita coisa engessada, tem muita coisa de pessoas que estão lá há 20 anos na empresa, há 30 anos na empresa. Então, não é um movimento normal uma pessoa que está na startup, que está na crista da onda, querer sair para ir trabalhar na Microsoft, por exemplo. Quando acontece isso, é para liderar uma iniciativa nova, para ganhar um salário muito absurdo versus o mercado. Geralmente é desse tipo. Não é muito comum você sair de uma empresa muito sexy para ir para uma empresa já consolidada, uma empresa muito grande, assim. E aí, um monte de gente começou a avisar que ia para Microsoft. E um dos fundadores da OpenAI, que é o William Sutskever, que também é um dos fundadores do TensorFlow, que é um dos caras, uma das referências aí na área de inteligência artificial. E ele tinha sido apontado como um dos principais causadores da briga com o Sam Altman lá, da decisão do conselho de demitir o Sam Altman. Esse cara postou no Twitter a seguinte frase: lamento profundamente minha participação nas ações do conselho. Nunca tive a intenção de prejudicar a OpenAI. Adoro tudo que construímos juntos e farei o que puder para reunir a empresa novamente.
Olha.
Então todo mundo falando que esse cara tinha demitido o Sam Altman e esse cara vai no Twitter, pede desculpa e fala que vai fazer de tudo para as coisas voltarem ao normal.
Uma novela, né, Lages?
Uma novela mexicana, né?
Uma novela mexicana. A gente até colocou a trilha sonora de Marimar no último Data Hackers News. Porque é uma novela mexicana e a gente estava ansioso para saber os próximos episódios.
Acabou cedo a novela, né? É, né?
Acabou.
A gente acha que acabou, né? Pelo menos. Então, o que aconteceu foi que teve essa petição. Inclusive, o Sutskever, né? Foi um das pessoas que assinou essa petição, exigindo a renúncia do conselho da OpenAI. Estão falando assim, queremos que saia esse conselho e queremos o Sam Altman de volta.
Olha.
E aí vem a cereja do bolo, né? Que aconteceu entre terça e quarta-feira, que eu chamei aqui de a volta dos que não foram. Então, quem falava que esse filme... Tinha uma piadinha na infância aí, né? Que falava, vamos assistir o filme que chama A Volta dos Que Não Foram. Esse filme agora existe. Sam Altman foi anunciado como CEO da OpenAI novamente. Estava de volta. Satya Nadella, que fez esse anúncio, né? Comemorando que tinha conseguido arrumar a casa novamente. Mas, para isso, teria um novo conselho atuando junto com ele. O conselho contava com Brett Taylor, que é o chairman do conselho. Larry Summers e Adam D'Angelo. Esse Adam D'Angelo, nós vamos falar dele aqui hoje ainda, porque,
exatamente,
em teoria, ele é um dos caras também que tava mais contra o Sam Altman, né? O algoz do Sam Altman lá dentro da OpenAI, mas eles deixaram ele no conselho, até pra ter essas rivalidades aí, ter essa disputa de, nas decisões aí, né? E aí, além dessas quatro pessoas, o que anunciaram é que eles juntos vão reconstruir o conselho da OpenAI. Então eles vão trazer mais pessoas para reconstruir esse conselho.
E agora, será que a Microsoft entra nesse conselho, então?
É outra grande especulação que a galera falou. Dizem que tanto o Sam Altman quanto a Microsoft querem cadeiras nesse conselho. Olha, agora, nesse momento de reestruturação. Então, aí, falando um pouco da especulação, da teoria da conspiração, mas o que aconteceu agora, com certeza o Sam Altman volta com muito mais força para a OpenAI.
Com certeza.
Então, não tenham dúvida que ele negociou uma volta com muito mais participação, muito mais, um salário muito maior. Então, tipo assim, não foi à toa que ele topou voltar. Alguma coisa foi negociada ali que fez ele voltar. E antes ele tinha um conselho que, em teoria, tava com cara de ser um conselho que freava ele de tudo. E agora ele tem um conselho, ele vai construir um conselho junto com a Microsoft lá e junto com as pessoas que ficaram, muito mais alinhado com os objetivos deles. Então, galera, resumindo, o resumo da ópera, né, é que a OpenAI, por ser uma empresa sem fins lucrativos, que foi construída de uma forma mais, de uma forma menos capitalista, digamos assim, né? Eu não sei a melhor forma de dizer assim, mas é uma empresa muito diferente da maioria das empresas, que tem um investidor, tem um dono e eles tomam as decisões deles ali. Então, é uma empresa baseada em conselho, né? Em teoria, o foco dela era promover o uso da inteligência artificial pela humanidade da forma mais saudável possível e tudo mais. Então não tinha um apelo de mercado tão forte igual a maioria das empresas tem. E, em teoria, com essa volta do conselho aí, a empresa vai perder um pouco disso e o mercado vai começar a ter mais força nas decisões da empresa. Então, isso é um resumão de tudo que aconteceu aí nessa semana, né?
Nessa novela mexicana, né?
É isso aí. E aí, Monique? Vem a nossa notícia 2, né?
Pois é.
Depois que tudo isso aconteceu, começou a vazar algumas informações de dentro da OpenAI. Informantes começaram a falar, começaram a mostrar um pouco do que estava acontecendo lá dentro das discussões, das brigas. Então, e descobriram que vários pesquisadores fizeram alertas muito sérios para o conselho da OpenAI antes dessa demissão do Sam Altman. O que aconteceu de fato aí?
É importante ressaltar que essa matéria é uma matéria da própria CNN. E o mais engraçado é que a saída do Sam Altman gerou ali, em vários canais, vários nomes, né? E até a CNN fala que foi o antes dos 4 dias de exílio, né? Do CEO da OpenAI, outros canais falam a saída temporária. Então a gente nunca sabe qual que, de fato, é o nome dessa saída. Mas essa pesquisa fala ali sobre a questão da OpenAI, onde tem esse alerta do conselho sobre os avanços da inteligência artificial, que gira em volta ali da especulação do que de fato levou à saída do Sam Altman. Então, eles contam ali que alguns pesquisadores, né, enviaram ali uma carta ao próprio conselho, né, alertando ali sobre algumas descobertas que foram significativas voltadas à inteligência artificial, onde essa própria descoberta poderia também ameaçar a própria humanidade. Então, juntamente ali dessa carta, eles falam sobre a questão de um algoritmo dentro da AI generativa, né? Onde também os mais de 700 funcionários ali que apresentaram essa solidariedade ali ao próprio Sam Altman, né? E que consideraram se juntar à Microsoft diante de tudo que aconteceu. Então, essa carta tem ali um dos vários motivos que levam a essa demissão, né? Que dizem, né, que o que levou realmente à demissão do Sam Altman foi as preocupações sobre a comercialização ali de avanços tecnológicos que, teoricamente, foram reconhecidos como um projeto Q ou Q estelar, né? Que foi visto dentro da própria OpenAI. E tudo isso volta ali através de um modelo que tem vários recursos ali de computação, que consegue também resolver problemas básicos ali, matemáticos, mas que pode ser uma grande ameaça ali no que se diz a AI generativa. Eles até colocam como AGI, né, Lages? Então...
É isso aí.
E aí começa ali algumas especulações e movimentos de que existe um modelo por detrás ali, se eu não estiver equivocada aqui na minha fala, que tem avanços muito maiores e foi um dos impasses que tiveram nessa discussão, nessa briga da comercialização desse novo modelo.
É isso aí, os cientistas, eles... E o conselho, né? Eles acreditam que tem que explorar mais esses modelos antes de abrir, exato, comercialmente, antes de lançar produto em cima disso, antes de colocar isso para o mercado. E, em teoria, o Sam Altman e várias outras pessoas têm uma visão um pouco diferente, né? Que é, cara, tem que entregar o mais rápido possível para ser o primeiro a chegar com isso no mercado. Porque esse AGI, todo mundo tá prometendo que vai fazer isso, né? Exato. Então, todas as empresas estão... A corrida do ouro agora, essa é a corrida pela AGI. E enquanto estão as empresas todas correndo atrás da AGI, os pesquisadores acreditam que a AGI pode ser a próxima Skynet, né?
Exato.
Hasta la vista, baby.
Dominar a humanidade, sei lá. O que será que esse algoritmo vai ser capaz de fazer? Que a gente vai perder o controle sobre ele? O que será que vai acontecer, né? Então...
Muita coisa pode acontecer. E a gente já demonstra também que o próprio Sam Altman, acho que para ele ser demitido novamente da OpenAI, vai demorar muito tempo até que tudo isso aconteça, né? Será que ele negociou essa questão da AGI, hein, Lages? Na volta dele?
Cara, é uma boa especulação, hein? Será que ele só voltou com a liberdade para lançar a AGI? Vamos saber nos próximos meses aí, com os próximos lançamentos da OpenAI. Já que o ChatGPT vai fazer um ano, né? Fez um ano agora, na verdade.
Exatamente. Mas vamos ver o que vai ainda dar dessa novela. Bom, para finalizar essa novela mexicana, tem uma última notícia aqui que a gente vai comentar bem rapidinho, que é a questão do Sam Altman e o Ada D'Angelo, que se reuniram, né, e passaram o dia de Ação de Graças juntos após o drama da diretoria da OpenAI. Oh, olha lá, Gis.
É isso
até
aí.
Até isso, hein?
Até isso. Então, enquanto a imprensa tá toda falando que ainda tem dois grandes inimigos no conselho, que o D'Angelo é o algoz do Sam Altman no conselho da OpenAI e que foi um dos responsáveis pelo movimento também que destituiu ele, os dois passaram o dia de Ação de Graças juntos e o Sam Altman postou no Twitter, no X lá, que tava muito feliz e tudo, que eles são amigos de longa data e que as famílias passaram o dia de Ação de Graças juntos aí, ó. Pra provar pra humanidade que...
Tá vendo?
Provar pra imprensa que tá tudo bem, tá tudo certo. O foco agora é paz e amor na OpenAI.
E eles foram felizes para sempre. Essa é a notícia. Olha, Lages, adorei, hein, a gente passar por essa linha do tempo. Muitas especulações acontecendo, mas a gente tem que se despedir aqui da galera. E se você gostou aqui dessas notícias, dessa linha do tempo, vocês podem deixar aqui no comentário pra gente poder ver, comentar. Quem sabe a gente traga o comentário de vocês também no próximo Data Hackers News. E, obviamente, que essas e outras notícias vão estar na nossa newsletter semanal. E para você se inscrever na nossa news, é só acessar datahackers.news. Toda segunda-feira chega essa e outras notícias e tudo que tá rolando na área de dados na sua caixa de e-mail. Lages, bora se despedir?
Bora! Bom, muito obrigado, Monique, pelo convite de estar aqui com você hoje. Foi muito legal poder contar melhor essa história pra galera. De novo, tem muita coisa aí que é especulação, tem muita coisa aí que é o que a imprensa acha que aconteceu de fato. A gente não tava lá dentro da OpenAI pra saber os detalhes. A gente tentou reunir alguns dos fatos que mais marcaram a última semana aí. E espero que vocês tenham gostado.
Exatamente. E não se esqueça também que ainda dá tempo de você ir lá submeter sua resposta no stateofdata.com.br/podcast e a gente, para poder bater essa meta ali até a próxima semana das 5 mil submissões. E a gente se encontra na próxima semana aqui no Data Hackers News. Até mais. Tchau, tchau.
Até mais.
Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.